grupos à custa do empobrecimento dos trabalhadores e do povo português. Cá estamos para defender os direitos, o direito à saúde e reforçar o Serviço Nacional de Saúde, o direito à educação, o direito à proteção social, o direito à habitação, mas também para defender que o nosso país tem de aumentar a sua capacidade produtiva e de reduzir a dependência externa. É fundamental para o nosso desenvolvimento e para o nosso progresso. Estes são aspectos que consideramos essenciais no nosso país. Os trabalhadores, os reformados, os jovens, o povo português podem contar com o PCP, com esta intervenção determinada, com esta intervenção combativa, não só da denúncia dos problemas, mas sobretudo na apresentação das soluções que permitam elevar as suas condições de vida, que permitam garantir um futuro para todos, que permitam o desenvolvimento do nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento cada um e cada uma de vocês e, nesse cumprimento, todas e todos aqueles que de nós esperam um país melhor, de progresso, de aprofundamento de direitos e de futuro. É isso que é exigido a esta Assembleia nesta legislatura. Mas sendo a Assembleia da República, esta Assembleia da República no nosso país, o espaço da lei, é também devido, é necessário, ter uma palavra quando a lei é incumprida brutalmente, como o que está a acontecer do direito internacional na Ucrânia. A nossa Constituição defende, e é nosso dever garanti-lo, que os povos têm direito à sua autodeterminação, à defesa da sua soberania e à manutenção da sua independência. E é exatamente o que está a ser atacado na Ucrânia. Por isso, desta nossa reunião, sai essa mensagem solidária de garantia da defesa da integridade do território ucraniano, de garantia da solidariedade para com a soberania do seu povo. Nós sabemos, nós já sabíamos, como tantas vezes os imperialismos foram motivos de guerra. E, mais uma vez, é pela mão do imperialismo que chega a guerra a um povo que vivia em paz. Nós sabíamos, nós sabemos, quantas vezes o imperialismo vem de mão dada com o nacionalismo e os dois atacam barbaramente a Ucrânia e o seu povo. E é por isso que nós também temos na nossa Constituição o ataque a esse nacionalismo bacoco e a essa visão imperialista que só traz a guerra aos povos e que impõe a guerra porque só esse é o seu modo de vida. Nesta primeira reunião da legislatura, neste momento tão exigente da política nacional e internacional, é no respeito também pelo nosso povo que nós temos que dizer que esta Assembleia se move pela paz e pelo respeito dos direitos humanos de todos os povos. Gostava de deixar uma palavra a todos e todas aqueles deputados e deputadas que cessaram funções com esta nova Assembleia. Faço na pessoa do seu anterior Presidente, Eduardo Ferro Rodrigues. A todos e a todas é devido um agradecimento da nação. Independentemente de opiniões diferentes, independentemente de divergências, independentemente de muitas vezes acaloradamente termos debatido essas divergências, é certo que todos e todas se bateram em sua consciência por aquilo que julgavam melhor para o país. E eu creio que esse reconhecimento é devido. E neste momento da vida do país, em que se inicia uma nova legislatura, eu vou-me socorrer do seu discurso, Sr. Presidente, para fazer o cheque daquilo que está em causa para esta Assembleia. Em primeiro lugar, pelo seu mandato. É conhecido o seu percurso, cruzamos-nos de forma diferente na Assembleia, mas é sabido, o seu percurso é público. E é por isso também ele tão relevante, porque conhecendo os meandros de funcionamento da Assembleia da República, conhecendo os meandros de funcionamento de diversos governos, sabe tão bem como qualquer um de nós, porventura até melhor, como é tão necessário o funcionamento regular, saudável, deste órgão de soberania. Sabe, porventura até melhor do que nós, como tantas vezes ele é ameaçado, sempre que do outro lado há um governo com maioria absoluta. E essa osmose que ninguém gosta, mas que por vezes existe, entre uma maioria absoluta no Parlamento e um governo que lhe é a ela sujeito. Espero que o Sr. Presidente, como disse logo no início do seu discurso, seja a garantia da independência da Assembleia da República e da independência da mesa da Assembleia da República em nome daquilo que é fundamental, que é o respeito por cada um dos mandatos que estão aqui nestes 230 deputados e deputadas. Nós cá estaremos para acompanhar essa independência, com a lealdade institucional que é devida e merecida, com o respeito pela República que é devido e merecido. Mas permita-me uma última palavra, porque eu creio que, há duas ideias que se cingem numa ideia mais forte que resumem aquilo que é esperado de nós. Agora que esse dia radioso e limpo é mais longo que aquela noite tenebrosa que o nosso país enfrentou, que felizmente temos, e algo que nos orgulha, não sei se a todos, mas a nós nos orgulha muito, tivemos o 25 de Abril para nos trazer a democracia, a liberdade e a igualdade, devemos lembrar que, de facto, a democracia não existe sem liberdade nem igualdade. A liberdade e a igualdade têm que andar a par, porque igualdade sem liberdade é a supressão da criatividade, de direitos, do respeito pelo indivíduo. E a liberdade sem igualdade é o mesmíssimo desrespeito, porque não cuida das nossas diferenças, porque cerceia oportunidades, porque atira cada um e cada uma para o individualismo. E é neste tridente, democracia, liberdade e igualdade, que sabe que pode contar com o Bloco de Esquerda. Porque esse é o compromisso com a Assembleia da República e é, acima de tudo, compromisso com o país. Liberdade, igualdade e democracia. Essa é a esquerda que faz a diferença e nós estamos conscientes que teremos também, no respeito por essa pluralidade que é a Assembleia da República, o espaço para fazer a diferença nos próximos 4 anos. Muito obrigado.
Muito, muito obrigado, Sr. Deputado. A sua intervenção conclui as intervenções feitas em nome de grupos parlamentares. Há dois partidos que estão representados por deputados únicos e que pediram a palavra. Se não houver oposição da Câmara, dá-la-ei para uma breve saudação. Primeiro, Sr. Deputado Inês Sousa Real, em nome do Partido Pessoas, Animais e Natureza. Faça favor. Peço desculpa. Sr. Deputado André de Ventura.
Sr. Presidente, apenas para registrar o seguinte. O Chega não se vai opor a este pedido de palavra, mas eu quero dizer aqui o seguinte. É que este mesmo pedido foi feito há 2 anos e meio, quando os dois deputados únicos não eram o PAN nem o LIVRE. Era o Chega e a Iniciativa Liberal. E ninguém da Assembleia da República disse que podiam falar se os outros estivessem de acordo. E nenhum grupo se moveu para que os deputados únicos pudessem falar. Por isso isto só tem uma palavra, vergonha, que é o que se passa numa Assembleia da República quando isto acontece. E desculpe-me, Sr. Presidente, e eu nada tenho contra o deputado Inês Real ou o deputado Rui Tavares possam usar a palavra, mas é vergonhoso que a Assembleia se exponha desta forma ao país. Como que ia dizer? Quando é o Chega, não há palavra nenhuma. Mas quando é o PAN e o LIVRE, como não fazem moça nenhuma, podem falar e não há problema nenhum. Desculpe, Sr. Presidente, não é forma de conduzir trabalhos. Ficará o precedente aberto por si nesta casa. Mas eu espanto-me que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves hoje não se tenha levantado da sua cadeira para dizer que isto viola grosseiramente o regimento, que diz que só grupos parlamentares é que podem usar a palavra no primeiro dia da Assembleia da República. E que passemos assim pela lei, como se ela não interessasse, porque é para dar a palavra a 2 amigos do Partido Socialista. Sr. Presidente, desculpe, não fica bem e acho que não honra a democracia do que aconteceu nos últimos 2 anos em Portugal.
Registada a não oposição de qualquer grupo parlamentar, tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dirijo-me em primeiro lugar a si, desejando-lhe um bom mandato e também dizer-lhe que o respeito institucional que nos deve pautar a todas e a todos nesta Casa será sempre recíproco e contará com a lealdade do PAN e com o respeito do PAN, mostrado que está o respeito que Sua Excelência também teve com todas as forças políticas, sem exceção, no domínio da sua respectiva proporcionalidade, pois que se esta é a Casa da Democracia e se em 2015 o PAN, enquanto deputado único, não teve voz, é com muito agrado que verificamos que hoje, em 2022, todas as forças políticas têm respeito e proporcionalidade naquela que é a sua intervenção. Dirijo-me também a todas e a todos os senhores deputados, desejando um bom mandato, em respeito também pela igualdade e pela liberdade de opinião, também àqueles que cessam as suas funções e que dedicaram o seu trabalho à democracia. Numa altura tão complexa como a que vivemos, em que saímos de uma crise sanitária, estamos a atravessar uma crise socioeconómica e agora uma crise humanitária proveniente da guerra e da invasão à Ucrânia por parte do governo de Putin, sem dúvida absolutamente nenhuma que o respeito pela democracia e que o Sr. Presidente seja norteado também pelos valores de Abril que também invocou no seu discurso são de facto fundamentais. O seu sucesso enquanto Presidente será sem dúvida o sucesso deste órgão de soberania que só sairá reforçado se formos todas e todos respeitados. E enquanto partido pelas pessoas, os animais e a natureza, uma força ecologista, uma força ambientalista, progressista, mas também de respeito por todas as formas de vida, só podemos agradecer e desejar um bom mandato a todas e a todos dentro da pluralidade democrática e iremos evidentemente apresentar uma alteração ao regimento para que possa haver uma maior força de forma clara no respeito de todas as forças políticas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma breve saudação, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, em nome do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, senhoras deputadas, senhores deputados, Sra. Secretária, Sr. Secretário. Sr. Presidente, queria felicitá-lo pelo seu discurso e, mais do que isso, agradecer-lhe, porque o seu discurso eleva a exigência da linguagem e do conteúdo político nesta Casa, e essa exigência nós devemos acolhê-la e acarinhá-la, porque a devemos a todos os portugueses e a todas as portuguesas. O LIVRE tem, de facto, uma representação individual na Assembleia da República, mas para citar o mesmo Fernando Pessoa, o mesmo Ricardo Reis que citou, nós somos do tamanho do que vemos, não do tamanho de qualquer grupo parlamentar. Aquilo que vemos é um país que tem mais dias de liberdade do que democracia. E que alguns os têm zero propostas para oferecer aos portugueses do presente, gostariam que nós nos envergonhássemos do que construímos nestes 48 anos. Nós temos orgulho porque nestes 48 anos, pela primeira vez na história de quase 900 anos deste país, os portugueses, incluindo os de classe média e média-baixa, acederam à educação de massas a que antes não tinham direito. Aqueles que usam a bandeira, mas de vez em quando enganam-se e a viram do avesso, como ainda há pouco aconteceu, reparem bem nisso, gostariam que nos envergonhássemos da democracia. Mas aquilo que nós vemos é um país capaz de construir um novo modelo de desenvolvimento. É um país capaz de superar a mera ambição da convergência com a média da União Europeia e de ser uma certa vanguarda ecológica, social, democrática na Europa. Vemos uma Europa que está em guerra, mas vemos uma Europa unida, que unida é capaz de combater qualquer imperialismo, venha de onde venha. E por isso, os primeiros projetos que entregámos nesta Câmara são os do projeto 3C, Casa, Conforto e Clima, que rima com os 3Ds da nossa democracia, e um projeto de resolução que nos diz que se há crimes de guerra, Portugal deve passar da mera condenação moral para colaborar com as instituições internacionais, porque se há crimes de guerra, há criminosos de guerra e eles não podem ficar impunes. Aquilo que vemos é um país livre, numa Europa unida, num planeta sustentável e numa humanidade inteira, inteira, com a dignidade em todo lado, os direitos humanos em todo lado, sem serem condicionados pela lotaria de alguém ter nascido de um ou do outro lado do Mediterrâneo. Muito obrigado, caros colegas.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Agradeço todas as intervenções. Peço aos grupos parlamentares que tenham em atenção que vamos realizar uma conferência de líderes imediatamente a seguir, proponho que às 18 horas, na Sala Dona Maria. Como também estarão em causa questões de agendamento, convido os deputados únicos a participar também nessa conferência de líderes. A data da próxima sessão plenária resultará da decisão minha ouvida à conferência de líderes e será comunicada oportunamente. Muito obrigado e muito boa tarde a todos.